Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
António Carneiro afirma que o Chega tornou-se a principal alternativa política no distrito de Beja. O deputado do Chega, eleito pelo distrito de Beja, afirma em comunicado que os resultados destas eleições presidenciais confirmam que o Alentejo já não é um feudo ideológico fechado e o partido Chega tornou-se uma força política real e enraizada no interior do país. António Carneiro diz registar com satisfação os resultados alcançados nas eleições presidenciais de 2026, no distrito de Beja, que confirmou o crescimento consistente do Partido Chega no Alentejo e a consolidação de uma alternativa política credível no interior do país, com resultados históricos num distrito tradicionalmente dominado pela esquerda. Segundo o parlamentar do Chega, apesar da vitória de António José Seguro, André Ventura manteve uma presença eleitoral significativa nos concelhos do distrito, aproximou-se dos 38%, tendo mesmo, em alguns concelhos, atingido os 45%, refletindo a existência de um eleitorado sólido e mobilizado. O desempenho alcançado em concelhos como Moura e Almodóvar confirma a capacidade do partido de responder às preocupações das populações locais, nomeadamente no combate à desertificação, no reforço da segurança, na defesa da agricultura e no desenvolvimento regional, refere o deputado eleito por Beja. Para António Carneiro, estes resultados confirmam que o partido Chega é hoje uma força política relevante no distrito de Beja e uma alternativa real às políticas que têm dominado o Baixo Alentejo nas últimas décadas. O Serviço Municipal de Proteção Civil se demora. Informou que, devido à depressão Marta e à precipitação persistente verificada desde o início da última semana, existem várias estradas condicionadas e interditas em todo o distrito. No ponto de situação realizado às 12h30 nesta terça-feira, no distrito de Beja, continuam a existir constrangimentos em Castro Verde, na estrada camarária agrícola Entradas São Marcos da Taboara, que está interdita. Em Ferreira do Alentejo, continua condicionada a estrada nacional 383 entre Santa Margarida do Sado e Canhestros. Também no concelho de Vidigueira, continua interdita a estrada municipal 1167, que liga Marmelar a Alqueva. E em Ourique, a estrada municipal 2503, a seguir a Santana da Serra, continua condicionada e está agora interdita a estrada municipal 1084 entre a estação de Ourique e Conceição. Depois da Associação Zero, foi agora a vez da Associação Ambientalista Quercus acusar o governo de má gestão da Albufeira de Alqueva. O Ministério da Agricultura e Mar cedeu uma vez mais às pretensões do regadio intensivo ao premiar a expansão sem regras do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, com o aumento do volume de água disponível para esta atividade, criticou a Quercus em comunicado. Assinalando que o regadio vai ter mais 100 milhões de metros cúbicos por ano, os ambientalistas defenderam que o Ministério, liderado por José Manuel Fernandes, desvaloriza as necessidades de água para consumo urbano e indústria, matéria da exclusiva responsabilidade do Ministério do Ambiente e Energia. Citada no comunicado, a presidente da Quercus, Alexandra Azevedo, afirmou que o aumento das captações de água e a expansão territorial do regadio colocarão em causa o abastecimento para consumo humano, principalmente em futuras situações de seca severa, fenómeno cada vez mais registado em Portugal. Segundo a Associação Ambientalista, o governo decidiu, através de despacho interministerial, aumentar o volume anual de água extraída de Alqueva em 110 milhões de metros cúbicos, mas destes, 100 milhões serão destinados ao regadio e apenas 10 para consumo urbano e industrial. Isto ignora a lei da água, que define como prioridade a água para o consumo humano, essencial para a fixação de pessoas nestes territórios, sublinhou a associação. A Quercus referiu que atualmente 95% da água captada no EFMA é para a atividade económica de privados, principalmente para a expansão do regadio, com uma estratégia focada na exportação ao invés do autoconsumo no mercado nacional. Esta situação causa prejuízo e morte anunciada dos terrenos e transformação destrutiva da paisagem, património que urge ser salvaguardado e que faz parte da nossa identidade nacional e regional, demonstrando que a prioridade é o lucro e não o desenvolvimento sustentável, frisou a associação. No comunicado, os ambientalistas questionaram se as decisões de distribuição de água de Alqueva não deveriam ser alvo de estudos de impacto ambiental, económico-financeiros e das necessidades para consumo humano e desenvolvimento da indústria na região. O preço da água não deveria ter em consideração fatores como o destino da produção, a sustentabilidade ambiental das culturas e a abundância ou escassez do recurso hídrico, é outra das questões. Aludindo à estratégia Água que Une, apresentada pelo governo, a Quercus reafirmou ainda em comunicado que a água só une quando ninguém quiser capturar, para fins que visam apenas e só o lucro de alguns e a desgraça de muitos, porque quem devia não defende o interesse público e o desenvolvimento sustentável. Em reação a este comunicado, a Associação de Proprietários do Alqueva refutou a tese alarmista da Quercus em relação ao empreendimento de que o regadio compromete o abastecimento público de água, frisando que este fim tem precedência sobre qualquer outro. É imperativo desmistificar a tese alarmista de que o regadio compromete o abastecimento público. A lei da água é o nosso pilar ético inegociável. A precedência do consumo humano é absoluta e insufismável, argumentou a Associação de Beneficiários e Proprietários, a do Alqueva, em comunicado. Numa nota enviada à Agência Lusa, assinada pelo presidente António Vieira Lima, a APA esclareceu que o Alqueva não é uma ameaça às populações. É sim reserva estratégica que impede que o espectro da escassez atinja as habitações alentejanas. A Associação de Proprietários emitiu esta posição na sequência do comunicado divulgado pela Associação Ambientalista a Quercus, que acusou o governo de má gestão na Albufeira de Alqueva. O Laboratório da Acos alargou o âmbito da acreditação à análise sensorial de azeite e a novos parâmetros de análise química. Segundo avançou a Associação de Agricultores do Sul, o Laboratório de Química e Análise Sensorial da Acos recebeu, no final de janeiro, a renovação da acreditação emitida pelo IPAC, o Instituto Português de Acreditação, para as análises químicas realizadas até esta data ao azeite e à azeitona, e também a extensão da acreditação para novas análises químicas e para a análise sensorial de azeite virgem. A ACOS salienta que os novos métodos de análise de azeite, agora acreditados, são os adotados pelo Conselho Olícola Internacional. Segundo revela a ACOS, a análise sensorial de azeite virgem, a valência mais recente do laboratório, já esteve em funcionamento na campanha olivícola de 2025-2026, realizada pelo painel de provadores da ACOS, criada em colaboração com o CEBALD, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo. No que diz respeito às análises químicas, a Associação de Agricultores revela que os novos ensaios, agora acreditados, contribuem para avaliar com mais detalhe a qualidade e pureza das amostras de azeite virgem. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Helena Montaro, responsável pelo Laboratório da Acos, que realça a importância deste reforço na acreditação.
O laboratório da Acos está já acreditado para azeite e para azeitona já há muitos anos, não é? E este ano a novidade foi que alargou essa acreditação, portanto pela norma da acreditação dos laboratórios, que é a norma 17.025, essa extensão da acreditação é não só a mais análises químicas, portanto, a outros parâmetros de análises químicas que permitem avaliar de forma mais detalhada a qualidade e a pureza e a genuinidade do azeite, mas também a análise sensorial. Portanto, neste momento, o laboratório da Acos tem um conjunto de análises, incluindo a análise sensorial, que permitem classificar o azeite nas categorias de comercialização. A análise sensorial é uma análise obrigatória para a classificação do azeite. Portanto, as categorias com azeite virgem extra, ou virgem, ou lampante, para essa classificação é obrigatória a análise sensorial. E por isso a Acos constituiu um painel de provadores em conjunto com o CEBAL, o Centro de Investigação que está sediado aqui em Beja, e dessa parceria muito estreita que surgiu de facto este painel de provadores, que teve agora este reconhecimento da sua competência técnica através da acreditação, de ter conseguido obter a acreditação pela 17.025.
O Laboratório de Química da Acos é funcionar desde 2012, recebe amostras de azeitona, azeite, bagaço de azeitona e óleo de bagaço de azeitona provenientes de Portugal e de outros países da Comunidade Europeia. A Câmara Municipal de Aljustrel criou uma equipa de acompanhamento técnico e social. A iniciativa da autarquia surge no âmbito da resposta que está a dar às intempéries que têm assolado o concelho. Segundo avançou a Câmara de Aljustrel, esta equipa é composta por técnicos de vários setores da autarquia, sendo que estão envolvidos os serviços da divisão técnica, os serviços operacionais, os serviços municipais de proteção civil, o gabinete técnico florestal e o gabinete de ação social e saúde. O objetivo, segundo o município, é acudir com celeridade às diferentes situações e realizar um acompanhamento de proximidade e pronto, agilizando respostas e referenciando todas as necessidades das pessoas afetadas. Esta equipa está ainda a fazer um diagnóstico, passando informação detalhada e rigorosa às demais entidades que colaboram com a Câmara de Aljustrel. A Câmara Municipal de Vidigueira vai realizar o Entrudo 2026, cujo desfile decorre no dia 15 de fevereiro. Segundo avançou a Câmara Municipal, o objetivo é dar continuidade às tradições carnavalescas da região, preservar a identidade cultural do território, apelar à criatividade dos participantes e ainda potenciar um maior envolvimento da população nas atividades promovidas pelo município. O programa do Entrudo arranca no dia 14, com a tradicional noite carnavalesca a partir das 22h30, no Mercado Municipal, com animação musical a cargo de Rui Chora. Vai haver também um prémio para a melhor máscara de casal no âmbito do Dia dos Namorados. No dia 15, o grande destaque vai para o curso carnavalesco, a partir das 15, pelas principais ruas de Vidigueira, terminando com uma matiné dançante no Mercado Municipal, com João, o realista. Na segunda-feira de carnaval, o Mercado Municipal, que este ano é o epicentro das festividades carnavalescas, acolhe o tradicional baile de máscaras pelas 22 horas, com Jorge Nunes e o DJ Knickers, e a entrega de prémios relativas ao desfile. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que quis trazer o Entrudo para o centro da vila na procura de uma maior aderência. O desfile, que na comunidade escolar, vai apresentar este ano o Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho como tema, segundo o autarca socialista.
Este ano fizemos uma alteração, trazer o nosso Entrudo, um Entrudo que já tem longa tradição aqui na Vidigueira, e entendemos que trazer para o centro da vila permitirá que mais pessoas possam desfrutar e usufruir de um evento que conta já com bastante aderência, e queremos que no centro da vila trará ainda mais aderência. Este ano temos também como tema principal naquilo que é nos miúdos das diversas escolas do nosso concelho, como tema o Baixo Alentejo, a Cidade Europeia do Vinho 2026. Um tema que para nós é de extrema importância, num concelho fortemente também ligado a esta cultura vitivinícola, e queremos dar então destaque afirmando o concelho da Vidigueira como uma terra vitivinícola, que também vai mostrar a todos aqueles que nos visitam aquilo que somos e aquilo que estamos a trabalhar no futuro para, como disse, reafirmar a Vidigueira como um destino de excelência, quer em termos de vinho, quer em termos de todos os produtos também endógenos que temos para oferecer. É um evento que já está marcado no calendário da Vidigueira e todo o Baixo Alentejo, e que tem atraído ao longo dos últimos tempos muita gente também ao nosso território, o que leva a que não só a restauração como a hotelaria, os estabelecimentos hoteleiros também permitam ver reforçado tudo aquilo que são, através das pessoas que nos visitam, verem reforçados também os seus dias, com mais gente no nosso território, e que vai permitir naturalmente que o nosso tecido empresarial vá progredindo e vá crescendo.
Ricardo Bonito, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, e o Entrudo 2026. O município de Alvito disponibiliza transporte de utentes para o Centro de Saúde de Cuba. Segundo revelou a Câmara Municipal de Alvito, na sequência dos danos provocados pela tempestade Christine, o Centro de Saúde de Alvito encontra-se temporariamente inoperacional. Com o objetivo de minimizar os constrangimentos causados à população e assegurar o acesso aos cuidados de saúde, o município de Alvito disponibiliza transporte de utentes para o Centro de Saúde de Cuba. Segundo anunciou a autarquia, o transporte realiza-se às terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30, com partida no Centro de Saúde
de Alvito. A Câmara de Ourique reabriu no passado dia 4 o concurso público para a empreitada de reabilitação de um edifício municipal localizado na Avenida 25 de Abril, em Ourique. A empreitada visa constituir 4 fogos habitacionais de tipologia T2 e, depois do procedimento anterior ter ficado deserto, o valor base da empreitada foi atualizado agora para os 525.671 euros, com prazo de execução de 12 meses. Segundo revela a autarquia, o investimento insere-se na estratégia local de habitação do município de Ourique, aprovada pelo IRU. O objetivo é reforçar e diversificar a oferta de habitação em regime de renda apoiada e contribuir para a reabilitação urbana do território, avançou a Câmara de Ourique. O edifício, propriedade da autarquia, será alvo de uma intervenção de reabilitação e alteração que permitirá a criação de 4 fogos habitacionais de tipologia T2, 2 no resto de chão e 2 no primeiro piso. 7 jovens do Conselho de Moura vão ter a oportunidade de ir a Bergolo, na Itália, no âmbito do programa Erasmus+. O Erasmus+, é o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto e promove o intercâmbio de jovens e técnicos para o desenvolvimento de competências e promoção da cidadania europeia. O Erasmus+ oferece oportunidades de mobilidade e cooperação entre diferentes entidades e países europeus, pelo que a Câmara de Moura participa como entidade parceira em projetos de várias áreas, assim como promove iniciativas para a criação de oportunidades de mobilidade e formação para jovens e técnicos do Conselho. Neste intercâmbio, que se realiza de 2 a 12 de abril, e onde participarão jovens portugueses, italianos, espanhóis e finlandeses, os jovens terão a oportunidade de conhecer novas culturas, desenvolver competências linguísticas e participar em eventos europeus temáticos que promovem o relacionamento saudável, tendo como temática a vida saudável. Os jovens poderão ter mais consciência em relação às questões do desporto, nutrição e saúde mental. Até 18 de fevereiro podem inscrever-se jovens entre os 18 e os 30 anos do Conselho de Moura. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Portugueses votaram seguro contra a Ventura. António José Seguro foi eleito Presidente da República, depois de, na primeira volta, ter alcançado 31% e um pouco mais de 1 milhão e 700 mil votos, atingiu agora 67% e quase 3 milhões e meio de votos. É o Presidente da República eleito com a segunda maior percentagem e o maior número de votos de sempre. A votação obtida por André Ventura, o outro candidato que passou à segunda volta, mesmo tendo subido de 24% para 33% a sua votação, confirmou que em 2 em cada 3 eleitores o rejeitam, como apontavam os estudos de opinião. Tendo conseguido passar à segunda volta, graças à divisão dos eleitores da direita e de centro-direita por 4 candidatos, André Ventura não conseguiu juntar toda, ou pelo menos, a maioria da direita como pretendia. Boa parte desta preferiu votar em António José Seguro em vez de o fazer em André Ventura. Ou seja, 2/3 dos portugueses que votaram disseram que não querem mudar de regime, como André Ventura defende, e querem continuar a viver em democracia, embora reclamando mudanças a que melhora este regime. Sendo uma realidade que André Ventura e o partido que lidera, o Chega, têm vindo a aumentar a sua votação eleição após eleição, não é menos verdade que a grande maioria dos portugueses não só não o apoia, como o rejeita e às ideias e ao caminho que defende de mudar de regime e de alterar a Constituição, por mais propostas e posições populistas que apresente, de oferecer tudo a todos conforme os seus desejos. Os resultados das eleições presidenciais não são resultados dos partidos dos candidatos, embora, diga-se em bono da verdade, que essa confusão é mais fácil de estabelecer no caso do Chega, por André Ventura ser o seu chefe e ter sido o seu partido exclusivamente a apoiá-lo, enquanto António José Seguro apresentou a sua candidatura autonomamente, afirmando que o fazia como independente, só tendo tido o apoio do seu partido, o PS, já quando estava em plena campanha eleitoral. O Chega bem pode reclamar a liderança da direita, mas André Ventura ficou a quase 300 mil votos da votação alcançada pela AD nas últimas eleições legislativas. Ou seja, André Ventura, tendo alcançado a proeza de passar à segunda volta, deixando para trás o candidato oficial da AD e os outros candidatos da direita, e obtido 1/3 dos votos, não alcançou os seus principais objetivos de liderar a direita e mudar de regime, acabando com o regime democrático instaurado com o 25 de Abril. António José Seguro foi o grande vencedor destas eleições. Apresentou-se como candidato acima das trincheiras partidárias, defendendo a estabilidade democrática, previsibilidade institucional e capacidade de mediação, características tradicionalmente associadas ao papel do Presidente da República. No confronto com o líder do Chega, que considerou ser um perigo para a democracia porque assenta a sua ação em mentiras e acusações infundadas aos seus adversários, pediu a confiança alargada aos eleitores para poder defender o regime democrático, que disse querer melhorar, mas não mudar de regime, como defende o seu adversário. E 2 em cada 3 eleitores manifestaram-lhe essa confiança através do voto. Como bem reconheceu no seu discurso após a vitória eleitoral, a grande votação que alcançou deu-lhe uma enorme responsabilidade. Vamos ver se está à altura dela. Tendo sido claramente identificado e isolado o adversário do regime democrático criado com o 25 de Abril, haverá por parte de alguns a tentação de unir boa parte dos que se opuseram a André Ventura de forma a promover reformas que alguns querem. Este será certamente um dos maiores desafios que se vai colocar ao novo Presidente da República, se vai deixar levar pela cantiga do bandido e contribuir para o centrão dos interesses, ao arrepio de tudo o que garantiu e prometeu combater. Vamos ver até onde vai na exigência da melhoria das respostas às necessidades do país e das pessoas, exigindo a rápida resposta às consequências das intempéries e à prevenção de cataclismos, bem como na saúde, que tanto preocupa e afeta as pessoas. Os próximos tempos vão ser muito exigentes e clarificadores da capacidade de António José Seguro de ajudar a encontrar soluções para as maiores urgências e de gerar consensos para preparar melhor o nosso futuro coletivo. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, que de acordo com o Instituto Português e do Mar e da Atmosfera vai ser de céu muito nublado ou encoberto, com abertas no litoral norte e centro a partir do fim da tarde, chuva sendo persistente e por vezes forte, em especial nas regiões norte e centro, onde passará a regime de aguaceiros a partir do fim da tarde. Possibilidade de ocorrência de trovoada no norte e centro, vento fraco ou moderado de oeste-sudoeste, superando moderado ou forte na faixa costeira e terras altas, em especial norte e centro, com rajadas até aos 75 km por hora e 100 km por hora, respectivamente. Quanto a temperaturas máximas que amanhã poderão atingir os 16 graus em Beja, Évora e Sines, 13 para o Norte Alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.